Senhores deputados, vamos então dar início a esta segunda audição, agora da Câmara dos Solicitadores. O senhor presidente da Câmara dos Solicitadores, em consequência de um problema pessoal, não pode estar presente, mas temos presente a senhora vice-presidente, a senhora solicitadora Edith Gaspar, o senhor vogal do Conselho Geral, a solicitadora Armando Oliveira, e o senhor presidente do Colégio da Especialidade dos Agentes de Execução, o senhor solicitador Carlos de Matos. Eu daria a palavra desde já à senhora vice-presidente. Faz favor, senhora.
Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por nos terem recebido e por nos ouvirem. Eu estou efetivamente aqui hoje em substituição do senhor presidente José Carlos Rezende, que, como foi dito, faleceu o pai e, portanto, não teve a oportunidade de estar aqui. Vim eu em sua substituição, acompanhada dos meus colegas. Na prática, nós já apresentamos a nossa proposta no âmbito da revisão do código, ou o parecer que nos foi pedido à senhora Ministra da Justiça e, portanto, ao Ministério da Justiça. Contudo, queríamos expor-vos aqui aquilo que foram a essência das nossas propostas e de cada um dos pontos que nos parecem merecer alguma atenção em particular e em especial. Também trouxe em suporte de papel aquilo que foi efetivamente remetido com parecer, que terei a oportunidade de vos entregar de seguida, mas depois cada um dos meus colegas irá colocar na parte que lhe respeita e, quanto a cada uma das matérias que nos mereceram observação, as questões que serão mais pertinentes ou que a nós nos parecem mais pertinentes e objeto de intervenção. Portanto, eu passaria a palavra ao meu colega Armando Oliveira.
Senhor solicitador Armando Oliveira, faz favor.
Ora, muito boa tarde a todos, muito obrigado por nos receberem. Câmara de Solicitadores, em traços gerais, entendo que a reforma do processo civil vem colmatar algumas falhas que existiam, muito particularmente na parte da ação executiva. Vem resolver problemas pontuais, operacionais, algumas utilizações indevidas das normas que são agora resolvidas. Fizemos sentir isso ao Ministério da Justiça. No entanto, algumas questões que entendemos deixar alguns alertas ou sugestões. Antes de mais, a figura do constat ou da produção antecipada de prova, que é uma figura que é muito utilizada em França, na Holanda, na Bélgica, e que é deixada no artigo 494 uma ligeira abertura a essa solução de produção de prova antecipada, e, quanto a nós, seria de torná-la mais forte, mais efetiva no processo civil. Nessa matéria, a Câmara de Solicitadores está a desenvolver várias soluções que permitam às partes, antes de intentar um processo em tribunal, de conseguir obter um conjunto de provas antecipadas, para tentar, de alguma maneira, limitar o objeto da discussão e evitar que o tribunal se tenha que deslocar várias vezes a peritagens, que a maior parte das vezes são facilmente resolvidas com uma produção prévia de prova. Estamos a falar de questões de limitações de propriedade, questões de defeitos de obra, que, se a prova for bem feita antes do processo, limita significativamente os objetos de litígio e diminui drasticamente os custos processuais com peritagens que são altamente onerosas, quer aos cofres, porque muitos destes processos têm envolvidos apoio judiciário, quer às próprias partes. O segundo ponto tem a ver com a redução dos títulos executivos. Foi uma opção do Ministério da Justiça reduzir o número de títulos executivos. Vão deixar de ser utilizados as habituais confissões de dívida, que é um instrumento muito utilizado hoje em dia nas relações comerciais, isto é, as partes têm uma dificuldade qualquer de cobrança, contactam o devedor e, habitualmente, estabelecem acordos de pagamento em prestações que são obtidos com algum grau de informalidade. Estes documentos vão deixar de ser título executivo e terão que passar para um processo prévio judicial ou parajudicial, que será o processo de injunção, com o argumento que vamos diminuir desta forma o número de oposições em processo de execução. Mas, ao diminuirmos este número de oposições em processo de execução, vamos aumentá-las na fase declarativa, nas oposições às injunções, sendo certo que as oposições às injunções acabam por ser um processo mais difícil de tratar, porque tem um conjunto de tramitações, tem a remessa do processo ao Tribunal de Destino, tem a verificação de taxas de justiça pagas, tem a junção de procurações, tem convites a aperfeiçoamentos, portanto, nós sabemos que na injunção, quando dá oposição, há sempre um conjunto de questões e tramitações algo complexas e, portanto, temos alguma dúvida da bondade de diminuir os títulos executivos. Julgamos que nesta matéria seria mais simples manter os títulos executivos e obrigar à citação prévia dos executados, até porque muitas das vezes estes processos resolvem-se imediatamente com a citação prévia do executado. Diminuímos o custo, era menos um recurso a mais um processo, que é o processo de injunção, estávamos a reduzir os custos aos operadores. Por outro lado, também na parte de redução dos títulos executivos, notámos aqui algumas incongruências em relação à parte da execução hipotecária. A execução hipotecária até agora tem por sistema citação prévia do executado, ou seja, dá-se uma oportunidade ao executado de, antes de realizar a penhora, de poder resolver o processo, de fazer um acordo de pagamento, e agora parece-nos que volta a uma solução de penhora imediata, havendo garantia hipotecária. Na parte que nos diz mais respeito, que tem a ver com a atividade dos agentes de execução, antes de mais dizer que nós estamos perfeitamente conscientes e temos defendido isto, que o agente de execução, ser agente de execução, é talvez das profissões mais complexas que temos no nosso ordenamento jurídico. Eu diria que agentes de execução e administradores de insolvência, mas provavelmente ainda mais agentes de execução. O agente de execução está no meio de um processo em que não representa uma parte, não representa propriamente o executante, representa aqui um poder do Estado, e ele está, no meio de todo este processo, a tentar navegar dentro destas todas as dificuldades que temos no processo executivo. Para além disso, tem o controle do dinheiro, tem o controle destes valores. Portanto, a Câmara Solicitadora está consciente disso e tem feito todo o possível e todo o investimento que é necessário no sentido de garantir o máximo de ética, de deontologia e controle da atividade, designadamente através, recentemente, de uma iniciativa legislativa do Ministério da Justiça, que é de uma melhoria do sistema de fiscalização e auditoria. No entanto, isto só é possível concretizar se conseguirmos criar alguns limites ao sobredimensionamento de processos. E só para dar aqui uma pequena ideia, nós temos 20 agentes de execução que representam, neste momento, 32% dos processos pendentes em tribunal. E temos, por outro lado, estes 20 agentes de execução representam 1,8% dos agentes de execução. Ou seja, da mesma maneira que se permitiu a criação de supertribunais que dificilmente algum dia são saneados, ou seja, temos já ao longo da história as grandes secretarias, os grandes tribunais com grande dificuldade de controle da sua atividade, também nos agentes de execução verificamos este facto. E, portanto, entendemos que devem ser introduzidas medidas, não propriamente de limitação ao número de processos que um agente de execução pode tratar, porque se o agente de execução consegue tratar um volume elevado de processos, é bom para o sistema e, portanto, que os trate, mas introduzir medidas de contingentação de pendências, ou seja, limitar o número de processos que a cada momento podem estar pendentes dentro de um escritório ou de uma sociedade de agentes de execução. A liquidação de um escritório, e dou-vos um exemplo, houve um agente de execução em 2005 que tinha 24 mil processos e que ainda hoje se está a tramitar a liquidação destes 24 mil processos, porque os processos têm que ser liquidados um a um e depois apurado um resultado global de todo aquele escritório, situação que é altamente complexa de se resolver. Também nesta medida propusemos algumas alterações. Foi apresentado ontem a nossa proposta de alteração ao Estatuto, que tinha que ser feita até ontem, face à nova lei quadro das associações públicas, e nesta medida também sugerimos aqui algumas indicações. Sabemos que de alguns dos intervenientes processuais preferem esta solução de grandes escritórios com grandes movimentos de processos. Volto a dizer, a Câmara de Solicitadores tem sérias reservas nessa matéria. Mas não podemos, não nos parece que seja uma solução razoável que esta contingentação seja pela via disciplinar, porque a via disciplinar, em regra, demora o seu tempo a atuar, tem um conjunto de procedimentos que podem ser impugnados, contestados, e, portanto, entendemos que deve ser um limite administrativo automático, que o próprio sistema informático detectará essas pendências. Quanto, noutra matéria, o regime de substituição do agente de execução, a reforma de 2009 veio dar ao execuente uma liberdade absoluta na substituição do agente de execução. Isto tornou o agente de execução dependente da vontade do execuente. Existe um problema económico que é fácil de demonstrar, um agente de execução que receba 1000 processos e que o execuente lhe imponha determinadas práticas ou determinadas atuações, tem uma arma terrível, que é, de um dia para o outro, pode-lhe retirar os 1000 processos e destruir uma realidade económica, porque um escritório não é mais do que uma realidade económica, que de um dia para o outro pode ter 10 ou 15 trabalhadores que de um dia para o outro deixou de ter trabalho, não pela sua eficácia, mas por um conjunto de circunstâncias, às vezes até de estratégia económica de um grupo económico, de um banco ou de uma empresa de telecomunicações, que a determinado momento muda de estratégia, muda de agente de execução e, a partir daí, destrói todo um processo económico que está ali montado. Nesta matéria, entendemos que deve o juiz intervir nesta substituição. Já existia um mecanismo que era o acordo das partes quanto à substituição, já funcionava, ou seja, se o agente de execução e o executante estivessem de acordo e habitualmente estão de acordo nessa substituição, ela é feita, mas é feita com determinadas regras e com determinados prazos. Entendemos que nesta matéria ou conferimos ao juiz a apreciação caso a caso dessas substituições, ou teremos que remeter à entidade, à autoridade de fiscalização, essa substituição em bloco ou em massa terá que passar necessariamente por um controle da entidade de fiscalização para conseguir que esse processo de substituição seja feito com algum bom senso e com algum cuidado. Relativamente às sociedades de agentes de execução, neste momento as sociedades não são designadas enquanto agentes de execução, são todos indicados individualmente, e julgamos também será o momento de permitir a indicação da própria sociedade como agente de execução, o que viria a resolver alguns problemas desta, o caso do falecimento do agente de execução. No caso de falecer neste momento, abre-se um processo de liquidação de todo o seu escritório. Se tivermos as sociedades, permite-nos de alguma maneira que a sociedade continue a tramitar os processos sem que haja uma grande perturbação por essas ocorrências sobre determinado sócio. Nestes pontos iniciais, a espécie dos processos também custa-nos um bocado a aceitar esta solução que existe no Código. Por um lado, entendemos a diferenciação do processo sumário para o processo ordinário. E em termos absolutamente teóricos, julgamos que está muito bem o processo sumário com citação prévia, o processo ordinário sem citação prévia. No entanto, quando começámos a entrar, a particularizar as situações, acabámos por não ter duas espécies de processo, acabámos por ter uma terceira, que é a execução de sentença. Na execução de sentença, ela corre dentro do próprio processo, e isto entende-se o objetivo no sentido da celeridade processual, mas a realidade, depois na tramitação dos processos, a integração das várias plataformas, torna esta solução bastante complexa. Por outro lado, continuamos a ter títulos executivos, que tanto podem ser em processo sumário como em processo ordinário, em função do valor, e continuamos a ter ou realça-se agora mais uma vez uma diferenciação, que é títulos executivos que só permitem a penhora de determinados bens. Portanto, no caso, nós vamos ter uma execução abaixo de 10 mil euros, em que se pretende a penhora de um imóvel, que é encontrado durante o andamento do processo, e, portanto, não posso penhorar este imóvel sem um despacho judicial e sem uma citação prévia. Portanto, eu vou ter um processo sumário que artificialmente é convertido num processo ordinário, sem, na verdade, o ser. E, portanto, para todos os operadores era bom que estas soluções, quando se chama alguma coisa aqui, devemos manter esta designação até ao fim e não ter várias soluções de tramitação. É complexo para quem audita os processos, ou não propriamente audita aquele processo, mas em termos gerais quer analisar a estatística, não consegue perceber onde é que estão aqueles processos, se estão em citação prévia, se não estão em citação prévia, porque passam a ter vários tipos de tramitações. Estes são, digamos, os núcleos duros daquilo que nós entendemos que é premente resolver no Código de Processo Civil ou na proposta do Código de Processo Civil. Por outro lado, e entendemos que isto será naturalmente algo polémico, entendemos que é a altura de alterar as alçadas, ou seja, a Constituição de Advogado. O Código de Processo Civil tem 70 referências a mandatários e depois tem um conjunto de referências a advogados. Fala-se em determinada altura em informações ou comunicações à Ordem dos Advogados, noutra fala-se em comunicações à Ordem dos Advogados e à Câmara dos Solicitadores. Os solicitadores são mandatários, independentemente da possibilidade e dos limites em termos de alçada, e deve-se harmonizar todas estas designações e passar a chamar-se mandatário judicial, e a partir daqui tínhamos um texto mais escorreito e mais simples de ler. Geram-se grandes confusões, por vezes fala-se em advogado quando se devia falar de facto em mandatário, porque se aplica a todos, e isto gera algumas dificuldades nos tribunais. Parece-nos também que os solicitadores neste momento, já há 10 anos a esta parte, são licenciados em solicitadoria ou licenciados em direito. O limite do mandato, da forma que parece-nos que já não é consentâneo com a qualificação que existe, e parece-nos que seria o momento de distinguir aqui duas coisas, que seria o solicitador poder exercer o mandato em primeira instância, ficando reservada para o advogado, exclusivamente os recursos, seja na relação ou no Supremo, nas instâncias superiores. Quanto ao regime de comunicabilidade da dívida, está complexo e confuso a solução que está no Código. É preciso encontrar uma formulação mais simples. Da forma como está, dificilmente se consegue tratar o processo da comunicabilidade. Nós temos uma sugestão escrita, julgo que não valerá aqui a pena estarmos a especificar quais são as regras. Temos aqui a nossa sugestão quanto a esta solução, a esta questão da comunicabilidade da dívida. Sendo certo que entendemos que é uma boa solução trazer a comunicabilidade da dívida para um novo regime, como é o que está proposto. No regime de 2013 e 2009, a comunicabilidade tinha que ser aceita, ou pelo menos o silêncio do cônjuge, não podia ser decidida naquele processo, o que implicava que o autor, o exequente, se queria de facto impor aquela dívida ao cônjuge, teria que propor uma ação, era mais uma ação em tribunal, para conseguir exercer esse direito de comunicar a dívida. Portanto, neste caso, é muito bem-vinda a solução, parece-nos é que a formulação podia ser melhorada. Relativamente, também entendo que será algo polémico, que tem a ver com os privilégios creditórios gerais. Nós neste momento citamos as finanças, ou a autoridade tributária, citamos as alfândegas, apesar de ser da autoridade tributária, citamos as câmaras municipais e citamos a segurança social para reclamar créditos. Esta realidade da citação ou do chamamento das finanças e da segurança social era uma realidade no tempo em que não funcionavam as execuções fiscais. E, portanto, na altura criou-se aqui uma almofada a dizer que o fisco não consegue promover as suas execuções e, portanto, vamos à data, deixar aqui uma salvaguarda. Eu diria que é o momento também de acabar com estas citações de credores, a não entender-se uma atitude tão arrojada, pelo menos de acabar com esta citação em alguns casos, quando os móveis são de reduzido valor. A realidade que todos nós conhecemos é que nós penhoramos móveis no valor de 1.000 euros e recebemos uma reclamação de crédito de 50.000 euros da Segurança Social ou do Fisco, quando os bens que estão penhorados são absolutamente diminutos. Portanto, parece-nos que na penhora de móveis, para além dos regimes já existentes de proibição de reclamação de créditos, que tem a ver com os direitos de crédito, com dinheiro, com rendimentos periódicos, também seria de alargar para a penhora de bens móveis até determinado valor, 5 mil euros, 10 mil euros, depois é uma questão de pormenor. Deixar também aqui uma nota que tem a ver com a atribuição ao juiz de uma novamente da responsabilidade do despacho liminar no processo. Na reforma de 2009 só se impôs o despacho liminar no caso das atas de condomínio, e era perfeitamente entendível porque as atas de condomínio, no nosso ponto de vista, não deviam ser títulos executivos, são cometidas as maiores arbitrariedades nas atas de condomínio. A experiência dita-nos que o despacho liminar do juiz, em 90% dos casos, é CIT, ou seja, não faz uma apreciação na realidade do título, não aprecia a bondade dos valores que estão pedidos, se da ata de condomínio constam os valores que de facto estão peticionados, a realidade é esta, que qualquer agente de execução a pode testemunhar. Portanto, nessa parte, o que deveria deixar de ser título executivo à ata de condomínio. No entanto, quanto à remessa a despacho liminar de todos os outros títulos, estamos a falar de cheques, livranças, julgo que os tribunais não vão estar preparados para segurar mais um número significativo de processos a despacho liminar. E pedimos que se pondere, de facto, se se justifica essa remessa a despacho liminar, impondo-se que o agente de execução cite previamente o executado, porque na prática o que acontece é o juiz não ia ver o processo naquela fase, o agente de execução citava o executado tem a oportunidade de se defender e nessa altura, se se defender, o juiz já vai ter acesso então ao processo. Na reforma da ação executiva, um dos calcanhares daqueles tem sido as Secretarias Gerais de Execuções, que nunca tiveram os meios suficientes para o volume de processos que lhes foram entregues. E para qualquer um que trabalhe com a Secretaria-Geral de Execuções de Lisboa, de Gaia, sabe que são meses, por vezes, para ter um despacho liminar, para a autorização de uma penhora de saldos bancários, porque, de facto, é impossível, com o número, o volume de pedidos que entram nesses tribunais, de se dar abertura ou se conseguir responder a todas estas solicitações. É verdade que na proposta do Código, e esperemos que se mantenha, acaba o despacho para a penhora de saldos bancários. Na reforma de 2009, ela também constava do anteprojeto, acabou por, à última da hora, voltar novamente a ter despacho judicial, mas entendemos que, de facto, não fazia sentido nenhum que tivesse esse despacho judicial. Nós, agentes de execução, podemos entrar na casa das pessoas, levar-lhes os carros, levar-lhes a casa, mas, no entanto, para penhorar um saldo bancário, era um processo kafkiano e complexo. Não nos parece que funcione esta solução da penhora ao balcão, a penhora de saldo bancário ao balcão do banco. Entendemos que tem que ser operacionalizada rapidamente a solução da penhora eletrónica. Para dar nota que com a Associação de Portuguesa de Bancos temos estado em conversas aceleradas nessa matéria, até porque julgo que a Associação Portuguesa de Bancos, quando viu o projeto, ficou de tal maneira assustada com a notificação ao balcão que quer dinamizar esta solução. E o que nos interessa aqui é o procedimento, até agora temos discutido a penhora eletrónica, o que é um processo complexo, porque encerram várias soluções, várias dificuldades, várias opções, e passarmos para um regime de notificação eletrónica. Ou seja, deixámos de ter um processo completo de penhora eletrónica, mas passámos a ter uma notificação eletrónica. E esta notificação é rápida de se montar, é isto que neste momento estamos a tentar operacionalizar com a Associação Portuguesa de Bancos, e julgo que se resolve este problema das penhoras de saldos bancários. Também chamar aqui alguma atenção que tem a ver com a acumulação de várias execuções, ou melhor, acumulação de executados com responsabilidades individualizadas. Devia ser terminada essa possibilidade. Isto, na prática, para o agente de execução e para o tribunal, são várias execuções dentro de uma só, porque cada um dos executados tem uma responsabilidade individualizada perante o exequente, e em termos estatísticos, nós podemos ter três executados que pagaram a dívida, mas, no entanto, a execução só se vai extinguir quando terminar o último dos executados. E para nós, isto são quatro execuções, não é uma. Devíamos terminar, quando existem responsabilidades individualizadas, a possibilidade, na mesma execução, ser promovida contra estas várias pessoas. Onde é mais normal isto acontecer é nos condomínios, em que numa só ata temos sete condóminos e entra uma execução contra sete condóminos. O sistema informático, quer dos tribunais, quer o nosso, não está preparado para discriminar os valores. O que é peticionado são 10 mil euros, quando na verdade podemos ter um executado lá no meio que deve 500. Mas não há forma de distinguir estes valores dentro das aplicações. Estamos a falar de, mesmo em termos de conta de custas, tudo isto é altamente nocivo para o processo executivo. O processo executivo, nós temos várias realidades de processo executivo, naturalmente. A execução hipotecária tem uma tramitação perfeitamente escorreita, nós sabemos qual é o bem, as partes normalmente encontram-se, e depois temos o processo executivo na outra ponta, no outro limiar, que o processo normalmente das telecomunicações, que as pessoas não são encontradas, a notificação da injunção foi feita por carta em depósito, portanto, o mais provável é que nem a pessoa já resida naquela casa, e essas, de facto, são aquelas execuções que enchameiam os tribunais. Não que nós, agentes de execução, não queiramos tramitar esses processos, mas gostaríamos de os tramitar com seriedade, ou seja, que não seja um mero número de entrada de processos em tribunal para satisfazer determinadas necessidades económicas ou objetivos financeiros dentro de uma estrutura económica. Há que moralizar a dívida, ou seja, o agente de execução deve contactar as pessoas. É muito importante o contacto pessoal e conhecer a realidade do devedor. É muito importante transmitir esta realidade ao execuente. E isto só se faz se o agente de execução estiver no local e for ter com as pessoas e tentar encontrá-las. É muito diferente eu mandar uma carta em depósito que vem devolvida, ou que é depositada, ou eu ir ao local e chegar à conclusão que esta pessoa está emigrada há 5 anos. A informação para o execuente é completamente diferente, ou para o credor, é completamente diferente. E a realidade que nós lidamos hoje em dia é que vamos inúmeras vezes atrás de pessoas com títulos executivos, sentenças ou injunções, com fórmula executória, e que na realidade somos confrontados que há 10 anos que a pessoa não mora naquele local. E portanto andamos, no fundo, a fazer de conta que andamos a cobrar dívidas, coisa que não deveríamos fazer. No campo da citação, precisamente, reveste aí a nossa maior preocupação. A citação é o momento fulcral do processo, sabemos as reservas constitucionais que têm sido impostas quanto ao processo de injunção e julgamos que também deveria-se intervir simultaneamente ao mexer no Código de Processo Civil, deveríamos também mexer no processo de injunção e impor maior formalidade à citação, simplificando alguns procedimentos, mas não diminuindo a garantia das partes. Também temos sugestões nesta matéria que vos faremos passar com todo o gosto.
Muito obrigado. O senhor solicitador Carlos Matos, faz favor.
Muito obrigado, boa tarde. Em nome dos agentes de execução, que represento enquanto presidente, saudar de facto esta proposta do novo Código de Processo Civil. É uma proposta que traz mais garantias para as partes, sendo certo que um dos objetivos que se pretende, que é a redução das pendências processuais, não vai seguramente ser atingido, e o meu colega Armando Oliveira já abordou aqui esta questão, porque se nós estamos 2 ou 3 anos à espera de um despacho judicial para auxílio da força pública, para fazer uma penhora numa residência, e se aqui com as duas novas formas de processo sumário e ordinário vai haver mais intervenção judicial, creio que os objetivos não serão atingidos, mas pronto, vamos esperar para ver. E as questões principais já foram abordadas e eu escusar-me-ia desde já para avançar com mais outras questões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu tenho 3 senhores deputados inscritos, vou juntar as perguntas, depois os senhores responderão na parte final. Sr. Deputado Pita-Mestre, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui, em nome do Partido Socialista, saudá-los e também expressar quanto nós achamos que é importante, né, para o funcionamento do nosso sistema a existência dos solicitadores e dos agentes de execução e que é uma responsabilidade nossa, né, procurar encontrar as melhores soluções para que a ação deles, no fundo, a vossa ação, seja escorreita e possa contribuir para um bom desempenho do nosso sistema, que é isso, ao fim e ao cabo, que a população espera de nós todos. Né? E, portanto, queria realmente fazer esta referência de encómio, né, e de reconhecimento realmente do papel fundamental que essa profissão, né, tem no desempenho do nosso sistema, que sem a sua existência seria certamente... emperraria muito mais do que às vezes já emperra. Eu queria só fazer aqui 2 ou 3 observações e 2 ou 3 perguntas. Em primeiro lugar, para sublinhar esta informação que nos é dada e que penso que é muito importante para a nossa reflexão, de que 1,8% dos agentes de execução detêm 32% dos processos, não é? Isso faz-me até lembrar um bocadinho a teoria marxista da acumulação, que eu tenho uma formação marxista. Tenho. O Código de Processo Civil. Mas realmente, pronto, isso leva certamente a que o legislador, digamos assim, deva ponderar essa situação. Isso não é matéria, talvez, propriamente do Código de Processo Civil, não é? Mas não sei se está no vosso parecer, mas convinha nós realmente termos a ideia disso e até algumas propostas da vossa parte para tornar realmente essa situação mais equilibrada e mais justa. Não é? Por outro lado, o Sr. Secretário falou também, mas não explicou isso, gostava de ouvi-lo mais detalhadamente sobre a seguinte situação. Então, disse que além do processo, suas formas ordinária e sumária, que nós também realmente temos aqui alguma dúvida que este código, esta proposta, indo no sentido da simplificação e havendo só uma forma do processo declarativo, no processo executivo, ao fim e ao cabo, vem carregar outra vez com esta diferenciação do ordinário e sumário. Temos dúvidas, e só para uma dos objetivos do processo, né, que é para o pagamento de quantia certa, das outras situações não há esse ordinário e sumário. Nos parece também que isso talvez pudesse ser ultrapassado, não se percebe bem porque é que o Governo, tendo retirado de um lado, vem aqui insistir nisso por outro lado. Não se compreende a razão de ser disso. Mas também disse que há uma espécie, uma terceira espécie, que seria as execuções na sentença. Né? E disse que isso seria uma coisa muito complexa e que iria complicar o processo, mas não explicou porquê. Eu gostava que pudesse explicar melhor porque é que acha que a execução de sentença vai complicar e vai dificultar. Era esse ponto. Depois, também referiu a questão que as secretarias têm dificuldade em responder. Isso é um aspecto também importante, porque às vezes nós queremos fazer aqui, resolver tudo com a alteração da lei, e às vezes o problema não está na lei, está na prática, nos meios práticos à disposição do sistema. E, naturalmente, que o Ministério da Justiça tem responsabilidades importantes, e, portanto, essa informação para nós também é útil nesse sentido, e esperamos que realmente o Ministério da Justiça também tenha consciência disso e dê os passos necessários para essa resolução. Outro aspecto que gostava de ouvir a vossa opinião é o seguinte. Portanto, vem agora estabelecido que as execuções se extinguem ao fim de 3 meses se não forem encontrados bens penhoráveis. Não é? Gostava também de ouvir a vossa opinião, se acham que este prazo é um prazo razoável, se esta extinção realmente é o caminho adequado ou não em relação a isto. O Sr. Solicitador também falou na questão da fundamentação que o exequente tem que produzir para a substituição do agente de execução. Realmente isso é algo que defende a figura do agente de execução, mas também é algo que não existe noutras profissões forenses, como, por exemplo, os advogados. Não é? E, portanto, se acha que não há aqui um desequilíbrio nisso. Não é? Também, agora, o Código propõe que a ordem dos bens a penhorar seja mais livre do que era até agora. Não é? E a minha pergunta é se acham que isso é positivo ou negativo, nomeadamente para a ação do agente de execução, se isso facilita ou não a sua ação. Depois, há a questão da prestação de caução. O efeito suspensivo pela oposição à execução só pode ocorrer agora mediante prestação de caução. Portanto, isso vem exigir também um esforço, ao fim e ao cabo, financeiro, né? Suplementar, maior, neste caso. Se acham que têm a prática de conviver com estas situações, se acham que realmente isso será praticável, será facilitador ou se haverá dificuldades depois em poder concretizar essa prestação de caução obrigatória nestes casos. Depois há também nesta proposta uma maior abertura, uma maior largueza para a intervenção dos oficiais de justiça como agentes de execução. Eles tinham sido um bocado arredados do processo e agora abre-se outra vez bastante mais a porta à intervenção dos oficiais de justiça, né? Passa a haver aqui uma maior concorrência, digamos assim, entre público e privado, talvez. Não é bem uma parceria público-privado, mas uma concorrência público-privado. Também gostava de ouvir a vossa opinião a este respeito. Depois, em penúltimo lugar, há aqui uma norma que nos tem suscitado já aqui debates noutras ocasiões, há uma dúvida que é esta, que também aparentemente é defensiva para os gestos de execução, mas que eu vejo a vossa opinião naturalmente isenta, que é o seguinte: o não pagamento dos honorários dos, e as despesas, etc., dos agentes, isso pode fazer cair a execução. E a minha questão é se acham que isso é uma solução boa ou se ela não será, mas, digamos, exagerada, quer dizer, se não uma ação de honorários ou outra forma de cobrar as dívidas, não é verdade, se não seria suficiente, ou se este fazer cair de todo a execução, não é, que depois há prazos, entretanto, de prescrição substantiva, etc., que decorrem, se não será demasiadamente gravosa. É a dúvida, é a pergunta que tinha. E, finalmente, queria levantar uma questão que foi levantada há pouco. Nós tivemos a ouvir aqui o Conselho Superior do Ministério Público e levantaram aqui uma questão que diz respeito ao seguinte, que é a penhora de móveis que se encontrem dentro de imóveis. Não é? Em processo sumário, isso pode vir a ocorrer, podendo-se mobilizar a força pública sem intervenção do juiz. E eles disseram que isso podia ser aí uma falha da formulação da lei, porque nas questões ordinárias há sempre esse crivo, né, para o uso da força pública nestas circunstâncias. E, portanto, realmente é uma situação que parece haver aqui algum desequilíbrio entre o processo ordinário e sumário neste caso, e foi levantado, como digo, pelo Ministério Público. Portanto, eram estas as questões principais que gostava de ouvir a vossa opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores solicitadores, cumprimentos. E, naturalmente, que agradeço também os contributos que aqui trouxeram, que naturalmente são muito válidos e que serão por nós equacionados quando tivermos que, eventualmente, sugerir e propor e impor aqui alterações a esta proposta de lei. Tenho aqui quatro questões muito concretas e sintéticas, penso eu. A primeira é dirigida ao senhor solicitador Carlos Matos, que disse, e é verdade, que há várias penhoras que não vão ser feitas com a celeridade e com a rapidez desejável, porque é necessário um recurso prévio a um despacho de um juiz. Aquilo que eu lhe pergunto é se tem alguma sugestão a fazer para melhorar este procedimento. Sugestão concreta. Era muito importante para nós. A segunda questão é para todos no seu conjunto. Tem a ver com a questão da eliminação dos documentos particulares enquanto títulos executivos, que já aqui foi abordada na intervenção inicial do senhor solicitador Armando Oliveira, mas penso que mais na perspectiva, naquela vertente de que a saída destes títulos executivos, do processo executivo, vai aumentar as pendências nas ações declarativas. Isso também me parece relativamente óbvio. Mas a proposta de lei, eu não sei se o objetivo é esse ou não é, nem faço esse juízo, apenas leio o preâmbulo, e o que se diz lá no preâmbulo da proposta de lei é que o fundamento da alteração prende-se com o receio do aumento do risco de execuções injustas. Portanto, o que se pretende é que, sem o crivo judicial de um despacho liminar, possam avançar penhoras que depois criam nas pessoas, naturalmente, problemas terríveis. E a pergunta que eu faço é a seguinte: era ou não era possível retomar, digamos, o tratamento dos documentos particulares como títulos executivos, sujeitando-os a todos a um despacho liminar de citação prévia? Ou seja, bastava o executado pronunciar-se sobre a questão ou o juiz previamente apreciar o título executivo, ou o documento particular como título executivo, para esta questão poder eventualmente ser resolvida. A terceira questão, que não foi aflorada por nenhuma intervenção anterior, prende-se com a possibilidade que já foi focada aqui, não nesta comissão, mas no grupo de trabalho, da criação de um incidente prévio que permita aos credores fazer um juízo de oportunidade sobre a instauração ou não da execução. A ideia era mais ou menos esta: o credor chega com o título executivo ao tribunal. Agora, pois, coloca-se aí a questão se é o credor que vai ao tribunal pessoalmente, se é o credor que vai ao agente de execução ou ao solicitador, ou se vai ao advogado, e o advogado é que faz isto. E depois, com esse título executivo, consulta-se uma base de dados que hoje já existe, e o registro informático de execuções, por forma a decidir se deve ou não deve avançar com a execução, sabendo previamente que há bens penhoráveis. A última questão tem a ver com a pergunta que também foi feita pelo Sr. Deputado Pita Ameixa, relativa ao pagamento das despesas do agente de execução e, digamos, com a sanção decorrente do não pagamento, ou seja, a execução cai, a execução não anda. E o que eu pergunto aos senhores solicitadores é o que é que acontecia, ou o que é que acontece agora? Mais concretamente, há alguma execução que ande sem que o senhor solicitador ou agente de execução tenha lá previamente? Não, sim, é extinta, é extinta. Agora é extinta ao fim de 3 meses, salvo erro, se não for pago. Bom, mas agora não era, de facto, mas também não andava. Também não andava. Mas o que eu pergunto é, como é que é nas ações declarativas? Há alguma ação que ande sem o pagamento da taxa de justiça? E, portanto, no fundo, a pergunta é esta: há ou não há aqui uma equiparação entre aquilo que é a ação executiva e aquilo que é a ação declarativa, sendo certo que na ação declarativa não se paga, os agentes de execução paga só o Estado. Eram estas as 4 questões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Vice-Presidente da Câmara dos Solicitadores, os senhores solicitadores, membros dos restantes órgãos da Câmara, e agradecer a exposição que aqui nos fizeram e o parecer escrito que nos disponibilizaram. Os senhores deputados que me antecederam já colocaram uma boa parte das questões que eu pretendia colocar. Vou pegar nesta última questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto para lhe dar outra roupagem. Para perguntar, precisamente relacionado com esta questão, acerca desta questão da extinção da instância por falta de pagamento de honorários ao agente de execução, se entendiam razoável uma solução que, afastando desta hipótese, remetesse a discussão desta questão para uma ação de honorários, como acontece com os advogados, por exemplo. Ou seja, não determinando a extinção da instância, que esta questão fosse dirimida noutra sede. Portanto, se entendiam esta como uma solução razoável para este problema, para obviar, digamos assim, à impossibilidade do decurso da instância e de satisfação do direito de crédito que existe, sem que isso signifique também deixar, obviamente, o agente de execução sem meio de obter os honorários que lhe são devidos. Queria ainda colocar outras 2 questões, uma primeira que tem que ver com um outro aspecto que já aqui foi abordado, que tem que ver com a eliminação dos primeiros particulares do elenco dos títulos executivos, com o que isso significa de aumento das ações declarativas, ou mesmo com o incremento do processo de injunção. Porque, obviamente, quem for detentor de um documento particular lançará a mão do requerimento de injunção, com tudo o que isso significa de diferença de regime, por exemplo, em matéria de oposição ao requerimento e até posteriormente, relativamente à oposição, à execução, a partir do requerimento de injunção que foi aposta à fórmula executória. E a questão que vos queria colocar é de saber se, na vossa perspectiva, se significa, de facto, uma alteração imposta pela necessidade de salvaguardar a tutela de direitos fundamentais dos cidadãos, nomeadamente aqueles que são referidos na proposta de lei do Governo, no preâmbulo, que justifica estas medidas, nomeadamente com a necessidade de obviar a execuções diz-se injustas, não sei se este será bem o conceito mais adequado, mas a execuções que não tenham, de facto, uma que não tenha, que não esteja afirmada, de facto, a garantia de que aquele direito que se reclama efetivamente existe. Ou se, por outro lado, isto pode significar, na prática, a inviabilização do exercício de muitos direitos de crédito por força da maior complexificação da sua exigência judicial, ou seja, exigindo-se o recurso ao processo de injunção, quando hoje o documento particular, como tal, pode ser reconhecido como título executivo e, portanto, pode motivar uma execução, se isso não significará, afinal de contas, por via da complexificação do processo, o estatisticamente, se calhar, uma limpeza do registro, uma diminuição, provavelmente, das pendências, mas por via do não exercício de direitos e não por via da maior eficácia do sistema. Era a questão que queria colocar relativamente a esta matéria. Uma outra questão tem que ver com a página 2 do parecer que nos deixam e sobretudo, com esta... Eu julgo que o Sr. Deputado Pita Ameixa era esta questão que se referia relativamente à citação e à consideração da complexificação do processo por via da citação. No parecer, deixam-nos este reparo relativamente à criação das espécies de processos, tanto ordinário e sumário, e à criação de subespécies, nomeadamente 3 subespécies dentro da forma sumária, por via das diferentes modalidades de citação que estão previstas na proposta de lei, exigindo-se a citação prévia ou não, em função de diferentes circunstâncias. O argumento que utilizam, sobretudo neste parágrafo final, é da criação de um conjunto de métricas na tramitação dos processos que permitam um maior nível de intervenção das entidades de fiscalização e de análise estatística. Eu presumo que não tenham sido estes apenas os critérios que utilizaram na apreciação que fizeram desta situação. Ou seja, julgo eu que a previsão da necessidade de citação prévia a alguns destas circunstâncias destina-se a salvaguardar outro tipo de interesses, nomeadamente a possibilidade de exercício de direitos por parte do executado. E eu gostava de perceber qual é a consideração que vos merece esta ponderação de interesses, que são interesses necessariamente contraditórios, mas qual é a ponderação que vos merece esta exigência da citação em função dos interesses que a mesma visa atingir, pelo menos na justificação que o Governo apresenta para a sua previsão. Uma última questão que nos foi colocada em audições anteriores tem que ver com uma situação concreta que decorre da circunstância da proposta de lei prever um conjunto mais alargado de situações que motivam a extinção da instância na ação executiva, nomeadamente naquelas circunstâncias em que há uma penhora. Porque, determinando-se a extinção da instância, obviamente, terá que extinguir-se também a penhora correspondente. Prevendo-se a possibilidade da renovação da instância, como é que se ressuscita, foi este o termo que foi utilizado, por isso eu utilizo por economia de discurso, como é que se ressuscita essa mesma penhora no âmbito da renovação da instância que, entretanto, se verifica. Gostava que... Este foi um problema que nos foi colocado por um grupo de senhores juízes de direito que alertaram para as dificuldades que podem daqui resultar nesta matéria. A sugestão que nos deram foi a da eventual consideração de um penhor sem desapossamento, portanto, uma figura que correspondesse a um penhor sem desapossamento para obviar às dificuldades que podem surgir com esta previsão que existe na proposta de lei. Gostava de saber se tem alguma sugestão a fazer relativamente a estas matérias ou não, porque no parecer já percebi que esta matéria não consta e, portanto, julgo que valia a pena, ainda assim, se puderem dar algum contributo relativamente a esta questão que pudessem dar na audição.
Ora, nós vamos sair daqui à meia-noite, mas estou a brincar.
Estou a brincar. Ainda temos que ir para o curso.
Começando aqui. Tentar resolver, já aqui uma questão que foi transversal em todas as intervenções que têm a ver com extinção por falta de pagamento de honorários. E quando digo honorários, não é só honorários, é honorários e despesas. Por exemplo, o exequente pede uma penhora de bens imóvel, eu mando-lhe o pedido de provisão para fazer o registro e ele não paga. E existem milhares de processos, eu posso dizer centenas de milhares de processos, que se encontram num limbo deste estado comatoso em que ninguém toma iniciativa. E com o diploma intercalar, que louvo, digamos assim, a medida intercalar do 4/2013, vem pôr termo uma situação que todos nós vivíamos no nosso escritório. Entrava um processo, a taxa de justiça estava paga, o resto não estava pago. E é preciso que as partes percebam uma coisa. Se alguém dá entrada a um processo em tribunal, assim, quando eu me apresento numa bomba de gasolina para meter combustível, ou pago, ou não tenho combustível e não carrego o automóvel. E aqui o que se passava é que as execuções ficavam pendentes à espera de algum acontecimento que alguma das partes tivesse interesse, ou melhor, no caso o execuente, dizia, bem, deixa estar, porque eu agora até estou a negociar, já telefonei ao executado a dizer que a execução entrou, ele vai fazer um acordo, e as execuções mantinham-se ali num estado que ninguém sabia o que elas eram. Na entrada do processo, e nesta proposta do Código de Processo Civil isso fica resolvido, diz, o processo não é distribuído enquanto não estiver paga a fase 1 do processo, as taxas, digamos assim, que existem para pagar na entrada do processo. E só aí resolvemos 50% dos casos. Evidentemente que durante o andamento do processo, se não é pago nada, no nosso ver e muito bem, o processo tem que se extinguir. Quanto à questão da eventual ação de honorários, não se levanta aqui, porque isto não tem a ver com falta de pagamento de uma conta final do processo. Essa conta final, se não for paga, ou seja, o execuente terminou o processo e está obrigado a pagar algum valor. Isso aí é título executivo, não há ação de honorários nenhum, mas nós estamos a dizer é, ele não paga algo para que o processo ande, e se não anda, o processo extingue-se de per si. Em 2010, salvo erro, ou 2011, já não posso precisar, foi criado um regime na portaria 331B, que previa um regime de extinção complexo, em que eu notificava a primeira vez o mandatário, notificava a segunda vez o mandatário e o exequente, depois remetia a despacho ao juiz, depois o juiz dava um despacho de extinção e eu voltava a notificar toda a gente a dizer agora está extinto. A prática, o que é que isto ditava? É que ninguém fazia isto, porque o agente de execução já não tinha recebido dinheiro. E agora tinha que gastar 40 e tal euros ou 50 euros em expedientes, correios, cartas, para se dizer eu não vou receber este dinheiro. E, portanto, tem que haver uma responsabilização das partes neste processo. Da mesma forma, na proposta que foi apresentada pelo Ministério da Justiça quanto à nova uma proposta de tabela de honorários dos agentes de execução, também se vem resolver isto. O impulso do exequente no processo é dado com o pagamento das fases seguintes. Paga, o processo anda. Não paga é porque perdeu o interesse no processo. É evidente que muitas vezes há responsabilidades aqui que não é propriamente do exequente, mas nós não podemos controlar a vontade do mandatário desta gestão. Portanto, o agente de execução não conversa, não se liga com o exequente. E, portanto, quanto a nós, a solução é, eu não diria se é boa, para nós é ótima, digamos assim, é a solução que tem que existir, porque tem que, de facto, haver uma responsabilização quer do agente de execução, quer do exequente. As pessoas têm que perceber, quando vão para o processo, para o que é que vão e que não tenham surpresas durante o processo. Começando de trás para a frente, existem aqui alguns regimes de extinção que também nos parecem algo complexos. Por exemplo, a penhora de salários, em que se pode pedir uma consignação, entre aspas, de rendimentos na penhora de salários que dita a extinção. Nós entendemos o porquê disto. Ou seja, nós temos processos que estão, eu sou agente de execução desde 15 de setembro de 2003, e tenho processos de 2003 que ainda estão em penhoras de salários, e que vão estar, e quando eu me reformar, se o executado, entretanto, não morreu, certamente continuarão em penhoras de salários. Entende-se o porquê. O problema que se vai levantar vai ser a seguir. Quando a entidade patronal deixar de descontar, não juntar os comprobativos, alterar os valores que desconta, não desconta um mês, desconta no outro, o exequente não tem legitimidade para interpelar a entidade patronal. Ele não tem relação nenhuma com aquela entidade patronal. A entidade patronal, ele não é autoridade nenhuma para instar a entidade patronal a responder. Conclusão, quem é que ele vai chamar? Vai ter que chamar o agente de execução, mas o processo, entretanto, já se extinguiu. E agora vai renascer o processo para dizer, venha lá a entidade patronal dizer se pagou ou se não pagou. Quer dizer, tudo isto vai ser muito complexo. Quando esta solução foi pensada, e estou a falar um bocado, não por conhecimento de causa, mas tentando perceber o porquê, a realidade dos agentes de execução era significativamente diferente. Quando isto foi pensado, não existia toda uma plataforma que foi construída ao longo do último ano de gestão de valores penhorados. Neste momento, todas as entidades patronais estão obrigadas a pagar as penhoras de salários por referência multibanco e há um conjunto de funcionalidades que estão a ser introduzidas de acordo com as equipas, quer da DGPJ, com os sítios, que são algumas interações de segurança. Ou seja, a indicação do NIB, por exemplo, do exequente, terá que ser feita através dos sítios e que terá que ser carregada pelo próprio sistema, ou pelo sistema, ou por um oficial de justiça. Isto permite-nos a nós fechar o circuito do dinheiro e permite-nos simplificar as formas de pagamento ao exequente. Volto a dizer, para o agente de execução será muito bom retirar-lhe esta responsabilidade, mas a mim custa-me um bocado prever o que é que vai acontecer a seguir. E vamos, de facto, ter incidentes de reabertura de processos que não estão reguladas no Código, como é que elas se vão processar. Quanto à questão do processo sumário, processo ordinário e estas contradições, é importante para nós, é importante para a fiscalização, é importante para as estatísticas da Justiça, ter formas concretas de ter estas métricas, de conseguir medir o que é que se passa com o processo. Faz sentido criar um processo ordinário e um processo sumário, porque logo à partida sabemos o que é que estamos a medir. O que nos parece que não faz sentido é, dentro de um processo ordinário, passarmos a ter métricas diferentes dentro do mesmo processo. E, portanto, mais valia chamar-lhe processo sumário e tratávamos esses processos nessa maneira. Quanto à questão da terceira forma de processo, que é a execução que corre dentro da própria ação declarativa, os problemas que se levantam são, primeiro, em termos de classificação, o processo é um processo declarativo. E nós vamos receber um processo declarativo, mas que na prática vai ter, não é um enxerto executivo, mas ele próprio transforma-se numa execução. E isto torna-se complexo, por exemplo, como é que um processo declarativo correu nas varas de Lisboa, agora vai para ser executado nos juízes de execução e corre dentro do próprio processo. Portanto, faz sentido, já hoje tínhamos um mecanismo que era o de 675 ou qualquer coisa do género, que era o pedido de execução imediato, e parece-nos que essa solução seria a mais conveniente de adotar. Mas, de qualquer maneira, como digo, não é um problema para o agente de execução, é um problema que o aparelho de justiça, no caso dos tribunais, vai ter que se adaptar a ele, porque vai obrigar a alguma intervenção humana. Vou-me permitir, o abuso é dizer, em junção, nós dizemos, nem em junção temos intervenção judicial e, portanto, vamos deixar de ter, o juiz não precisa de intervir quando o título é em junção. Mas, na realidade, na junção não há intervenção do juiz. Ela foi feita num processo administrativo. Mais, um processo administrativo que nem o título existe, ou seja, eu agora vou entrar com uma injunção, com um documento particular, que é uma confissão de dívida, e a notificação da injunção nem leva o documento que sustenta o próprio pedido. Enquanto que na execução, neste momento, o documento de suporte está entregue no processo de execução. Portanto, o processo de injunção não é que traga mais garantias, traz é um passo antecedente ao processo. Volto a dizer, parece-me que seria razoável repensar o processo de injunção, ou melhor, o processo de injunção já tem, não posso precisar, mas já tem quase duas décadas, diria eu, e continuamos com o diploma inicial com algumas alterações, e se calhar vale a pena melhorar o processo de injunção. Quanto ao que disse, quanto ao sistema pré... Nós apresentámos uma proposta que lhe chamámos o PEPEX, que era o procedimento pré-judicial, o procedimento extrajudicial pré-executivo, que é um processo administrativo precisamente para validar se é justificável ou não à parte prosseguir com o processo de execução, ou processo, com o processo de apreensão de bens. Estamos a falar de uma solução absolutamente administrativa, não há intervenção do tribunal, mas que não são feitos atos materiais de apreensão e que termina das duas uma. Ou com a remessa do processo para execução de forma automática, ou com a notificação do devedor para inserção na lista pública de execuções. Porque nós temos um interesse em que o devedor seja contactado, ou seja, não chega ao credor dizer, eu verifiquei, isto não tem bens, não me interessa prosseguir. Nós temos algum interesse que as partes sejam informadas, que este devedor passe a constar de uma lista para evitar novas dívidas e que este processo seja simples e extremamente económico. Não, o objetivo de qualquer agente de execução, evidentemente, é ganhar dinheiro. Ninguém está aqui para não ganhar dinheiro. Agora, tem que ganhar dinheiro com atos, efetivamente, com atos práticos e que não sejam demasiado burocráticos e onerosos eles próprios de praticar. Ou seja, eu prefiro ganhar 10 euros líquidos do que dizer que ganho 30 euros quando gasto 25 em todo este processo. Mas para isso é preciso criar um processo absolutamente desprovido de exceções. É um processo que irá provavelmente adaptar-se a 90% dos casos, mas não há liquidações, não há obrigações condicionais, não há hipotecas, não há devedores subsidiários, ou seja, tem que ser um processo limpo de todas as exceções do Código de Processo Civil. E nós temos uma proposta nesta matéria, já falada com o Ministério da Justiça e com a Troika, e que julgamos que seria muito bem-vinda para todos os operadores, como digo, com uma redução efetiva de custos, e que esses custos que fossem suportados nesse processo pré-executivo fossem imputados, fossem deduzidos no processo de execução. Ou seja, o credor não gastava mais dinheiro, gastava uma fração do que ia gastar com a execução. Se fosse para a execução, já tinha resolvido o problema, porque as fases de consulta já estavam todas feitas. A questão da intervenção dentro da casa do executado. Antes de mais, devíamos distinguir o que é a penhora na casa de habitação do que é a empresa. E nunca foi feito isto até agora. Ou seja, não faz sentido nenhum eu ter um despacho judicial para arrombar uma porta de uma empresa que está, às vezes está a funcionar e porta lá dentro. A proteção a proteção constitucional é a habitação. Não estou a dizer que o agente de execução vai rebentar a porta sem polícia, mas devia convocar a polícia sem necessidade de despacho judicial. Quanto à entrada na habitação, temos que manter algumas reservas ou sérias reservas na entrada da habitação, até porque todos sabemos que a penhora de bens móveis não é uma penhora efetiva, é uma forma de tentar obter o pagamento através, na maior parte dos casos, de um acordo de pagamento. Ou seja, se nós analisássemos em termos estatísticos, diria-se que a penhora de bens móveis não serve para nada, ou seja, não se recupera dinheiro pela penhora em si e pela venda do produto desses bens penhorados, mas recupera-se muito dinheiro porque o saber-se que se pode ir à casa das pessoas buscar os bens faz com que as pessoas tentem cumprir, e aí um papel que eu admito que não seja fácil de hoje em dia fazer consignar como cabendo ao agente de execução, mas que ele o faz, que faz um papel todos os dias de mediação, que é analisar a situação financeira do executado, a capacidade que ele tem, e falar com o execuente e tentar adequar as possibilidades de um com as vontades do outro. Este papel, apesar de não existir formalmente no Código, e admito que neste momento não será fácil introduzir uma norma nesse sentido, mas de facto nós, Câmara de Solicitadores, temos tentado passar aos agentes de execução sempre essa mensagem, que é importante, interessa-me mais que alguém pague 50 euros por mês do que não pague. E, portanto, ele tem que tentar encontrar soluções e propor soluções às partes para que, se elas tentem encontrar formas de receber este dinheiro. Quanto à abertura dos oficiais de justiça, eu, como solicitador ou como agente de execução, digo, não sei para quê. Mas não o posso dizer porque eu não tenho que ter medo que tenha concorrentes nesta matéria. Ou seja, é uma válvula de escape. Entendeu-se em 2009 porque havia falta de agentes de execução. Neste momento temos 1.000 e dentro em breve 1.200, neste momento 1.150, dentro em pouco 1.200 e qualquer coisa agentes de execução. Temos 40% dos agentes de execução que têm 3% dos processos e, portanto, hoje em dia um agente de execução habitualmente tem 20, 30, 40 processos. A esmagadora maioria está nesta realidade. Temos uma grande concentração. Não me parece que haja necessidade de o fazer, até porque os oficiais de justiça neste momento estão completamente ou praticamente desligados do processo executivo. As secretarias de serviços externos praticamente acabaram e estão pouco vocacionados para esta área, mas de qualquer maneira é uma opção que para nós não temos nada contra, digamos assim, até porque pareceria mal nós estarmos aqui a dizer que víamos mal que os oficiais de justiça o fizessem. Devo dizer que com os oficiais de justiça temos o máximo de respeito pelos oficiais de justiça e grande parte do bom funcionamento da ação executiva se deve à capacidade de interação dos dois profissionais. a extinção ao fim de 3 meses sem bens penhorados. Isto só tem um objetivo, que é, nós temos também umas centenas de milhares de execuções que estão num limbo em que o exequente já sabe que não existem bens, mas está na expectativa que daqui a um ano hajam bens. E os processos, então, estão anos a fio numa situação comatoso. Já existe uma solução na lei atual, mas que nunca foi operacionalizada. Isto o que é que permite? É o processo, se o exequente não diz nada, se o exequente não quer a citação do executado para indicar bens à penhora, se não existem bens, ele tem uma possibilidade, desiste do processo. Só que esta desistência é uma manifestação de vontade que o exequente não a quer fazer, porque isto é quase como dizer, eu já não vou receber esta dívida. E, portanto, ele não o faz. O legislador impõe-lhe uma meta, tens 3 meses para resolver isto, pressionas o agente de execução, o agente de execução tem que fazer as diligências dentro deste prazo, encontrando bens, deixa de ter esta combinação em cima dele. Havendo a citação do executado para indicar bens à penhora, para inserção na lista pública, o exequente mantém uma possibilidade que é fazer consultas sobre património mesmo depois da extinção do processo. O processo extingue-se, mas permite, através do pagamento de uma taxa para esse efeito, daqui a um ano fazer uma consulta, daqui a 2 fazer uma consulta, dentro de um prazo, eventualmente até à prescrição da dívida, em que poderá, periodicamente, fazer estas consultas. Quanto à questão de porquê é que complica a execução de sentença, essencialmente porque, eu não sei se já falei nisto, mas se calhar já, tem a ver com o facto do processo ser um processo declarativo e vamos transformá-lo artificialmente num processo executivo. As integrações informáticas vão ser algo complexas, fazem-se, evidentemente, mas no fundo vamos ter um terceiro regime de processual nas execuções. A questão da livre substituição do agente de execução e a equiparação ao mandatário. O agente de execução não pode ser equiparado ao mandatário. O agente de execução está aqui a representar, é um oficial público, isto é pacífico já para toda a gente que está aqui a exercer uma autoridade pública, e não pode estar condicionado de uma forma tão crua e tão automática a uma vontade de um exequente. Qualquer um dos agentes de execução já sofreu isto, de um exequente dizer eu quero uma penhora daquele imóvel, e o agente de execução responde não, porque não se adequa ao montante, existem outros bens. E isto dá origem a uma substituição, porque ele não tem que justificar, ele basta lhe dizer não o quero assim, quero outro. E, portanto, isto é permitir que alguém que cumpre seja substituído em detrimento de quem eventualmente não cumpre ou tem uma leitura mais permissiva das normas. E é impossível à fiscalização detectar todas estas situações, ou quando as detectar, elas entretanto já são muito grandes. Prestação de caução. Já hoje a citação prévia, os processos com citação prévia só se suspendem com a prestação de caução. Portanto, não traz nada de novo. Nós sabemos é uma coisa, é que se não houver prestação de caução, as oposições são só meramente dilatórias, a maior parte delas é tentar adiar ao máximo que se proceda à penhora. Pode-se eventualmente, e admito que aí o possa fazer, no fundo já existe, que é, ao não ser prestada caução, se o bem vai para a venda, poderá eventualmente o exequente também ter que prestar caução para o prosseguimento da execução, ou seja, aqui o interesse qual é? É garantir um bem que paga a dívida, não necessariamente vendê-lo. E a consciência que temos hoje é que é praticamente impossível vender um bem quando está pendente da oposição. Porque quando é anunciada a venda, nós dizemos, temos este imóvel à venda, mas atenção, a venda vai ser feita e pode ser depois, entre aspas, revogada. Conclusão, ninguém está em condições de comprar bens nesta natureza. Portanto, se calhar mais valia de uma vez por todas dizer, se não for prestada a caução, o processo, depois da penhora, para, após a penhora, a aguardar que, a não ser que o exequente preste ele próprio caução para que forçar a venda do bem ou a entrega do dinheiro. Secretaria, tenho dificuldades, estou a ver se consegui responder a tudo, peço desculpa. Quanto à ordem dos bens a penhorar, o regime de 2009, quanto a nós, veio-nos prejudicar, porque veio limitar, veio a dar ao exequente mais oportunidade de escolher os bens. E parece-me que isso deverá ser uma função do agente de execução. O agente de execução tem que perceber, uma coisa é o exequente dizer, são estes aqueles que eu preferencialmente quero que sejam penhorados. Mas não são estes que têm que ser penhorados. No regime de 2009, dou-vos o exemplo, eu posso ter uma penhora de automóvel e uma penhora de imóvel e o exequente declara quais são os que não quer penhorar. Ou seja, ele dizendo, eu não quero que penhore o automóvel, eu sou obrigado a penhorar um imóvel, que não se adequa porque havia outro que se adequava melhor. Mas em face da norma, o agente de execução não teria outra hipótese. Portanto, faz sentido que a norma atribuir mais responsabilidade ao agente de execução na determinação de quais são os bens que se adequam, de facto, naquele momento à penhora. E nesta matéria há que distinguir aqueles em que importa o desapossamento do bem daquelas penhoras em que não há desapossamento do bem. E o legislador cria aqui mais dificuldades na penhora do imóvel, quando o maior custo na penhora do imóvel é a citação de credores. Ou seja, eu quando faço a penhora do imóvel, e muitos agentes de execução não cumprem a lei nesta matéria e pode-se assumir isto, após a penhora eu tenho 5 dias para chamar os credores. Ora, se eu tenho um processo em que não há citação prévia, eu faço a penhora do imóvel, e o que eu quero é ter aquela garantia, eu não quero vender o imóvel, eu quero obter a garantia. Faça a lei, eu vou citar o executado e, simultaneamente, os credores. Ora, eu citando o banco, só o chamamento do banco ao processo vai implicar um custo de 1.000 ou 1.500 euros para o executado, porque vão-lhe ser imputados todos os custos processuais da reclamação de créditos, mais os custos administrativos que o banco lhe imputa por ter que promover aquela reclamação de créditos. Muitos agentes de execução o que fazem é citam o executado, esperam pelo resultado dessa citação, ou seja, se há um acordo de pagamento ou não há acordo de pagamento, e só depois dessa reação é que fazem a citação de credores. Até porque se vier uma oposição à execução, vai suspender o processo, o credor vai ficar com o processo parado, mas entretanto todos os custos processuais já estão lá inseridos. Portanto, estas pequenas adequações fazem sentido para diminuir os custos processuais a todas as partes. Portanto, voltando atrás, se ainda me consigo chegar, nem toda a penhora de imóvel é má, desde que não se façam os custos todos associados, ou seja, desde que não se provoquem todos os custos que estão associados. Também, ainda hoje dizia isto, quanto à penhora de estabelecimento comercial, esta penhora de estabelecimento comercial praticamente não existe. E quando existe, é em proteção do executado, ou seja, é a forma que eu tenho de evitar a retirada dos bens dentro do estabelecimento. Porque a penhora de um estabelecimento, quando eu vou penhorar uma loja, um supermercado, um restaurante, das duas uma, ou penhoro a existência que está lá dentro, o imobilizado, ou penhoro o estabelecimento comercial. Ora, a penhora do estabelecimento comercial, em regra, não traz nenhum prejuízo para o executado. Ele continua, em 99% dos casos, com a administração do estabelecimento, só se for requerido ao juiz a constituição de um administrador, o que é praticamente inexistente que isso aconteça. Portanto, julgo que aí, nesta formulação da dispensa ou não dispensa de despacho liminar ou citação prévia para a penhora de imóvel ou estabelecimento comercial, estarão pressupostos antigos que nos criavam alguns sustos. Quanto à contingentação, nós, como disse, nós temos 1,8% dos agentes de execução com 30% dos processos, mas eu aumentando um bocadinho chego rapidamente aos 50%. E isto deve-se, tem vários fatores. Antes de mais, por uma solução de 2009, em 2006, que foi o fim da competência territorial, o que permitiu aquilo que se fez nos tribunais, que foi não permitir a concentração em determinadas zonas, veio-se permitir a seguir nos agentes de execução. É evidente que na altura teve uma fundamentação. Não havia grande distribuição de agentes de execução, realidade que já não existe hoje. Segundo, e que foi o mais dramático, foi a liberalização dos honorários. Então, para dar o exemplo, na fase 1 do processo executivo, 90 e qualquer coisa por cento dos agentes de execução têm 127,5 euros, que é o máximo, e temos 3 ou 4 agentes de execução que têm em 17,5 euros. 17,5 euros dos quais 10,20€ são para pagar uma caixa de compensações, ou seja, ele faz o mesmo serviço que eu faço por 110€, ou 117€, e tenho outro meu colega que o faz por 2€ e qualquer coisa. O que é materialmente impossível, isto é impossível de concretizar. Mas veio-se permitir em 2009 esta solução, que distorceu todas as regras do mercado. Portanto, um agente de execução que se lance no mercado hoje e for ter com determinado tipo de execuente, diz-lhe, eu faço 17,5€ e ele entrega-lhe 10 mil processos. 10 mil processos que de um dia para outro rebenta qualquer estrutura e é impossível de controlar, porque é humanamente impossível. E das duas, uma. Ou queremos uma solução em que o agente de execução pode receber o que quer, o valor que quer e ter os processos que quiser, então digo-vos uma coisa, só precisamos de um agente de execução neste país. Mais nada. Basta um, porque ele recebe os processos todos e faz o que quiser com eles. Ou queremos uma solução em que o agente de execução tem que ser um braço da justiça que vai à casa das pessoas, que olha para as realidades, e isso é impossível com alguém que recebe 5 mil processos. Porque humanamente o ano tem 365 dias, nós trabalhamos 6 dias por semana, porque não podemos fazer penhoras aos domingos, e se eu fizer 10 diligências por dia, o que também é humanamente impossível, eu não conseguia fazer todo este volume de processos. Eu tenho que fazer pagamentos, eu tenho que assistir às vendas, e tem que ser um ato praticado pelo próprio agente de execução, as citações ainda podem ser realizadas por funcionário, mas o agente de execução é a figura central aqui e ela tem que assumir a sua responsabilidade. Não pode se tornar, entre aspas, um farmacêutico de processos executivos, em que tem um alvará que lhe permite criar uma superestrutura. Temos que adequar isto a uma realidade, àquilo que, pelo menos a Câmara de Solicitante, que deve ser feito, que é, de facto, responsabilizar o agente de execução e dignificar a figura e a profissão. Eu não sei se respondemos a tudo, mas...
Sim. Carlos Mato, quer acrescentar alguma coisa, faz favor?
Sim, acrescentaria, desde já respondendo ao Sr. Deputado, à questão que colocou relativamente à penhora de bens com ou sem despacho do juiz. Todos nós sabemos, de facto, que os meios humanos nos tribunais não abundam, portanto, o que faz com que os despachos demorem imenso tempo. Há juízes que têm cerca de 30 mil processos distribuídos. Isto passaria, eventualmente, por uma alteração à lei, porque neste momento a realidade é a seguinte: eu vou penhorar bens móveis à casa de um executado, o executado está lá, abre uma porta e única e simplesmente diz que não me deixa entrar. Não me deixa entrar, eu venho embora e outro dia posso ir lá até com o despacho judicial e os bens já lá não estão, portanto, desapareceram. O ideal seria alterar o regime no sentido de o agente de execução estar para penhorar bens móveis, o executado estar presente e ter a possibilidade de pedir auxílio da Força Pública e a Força Pública então, digamos, forçar um pouco a entrada na casa do executado. Já o mesmo não aceito nem defendo quando tenha que ser arrombar a porta do executado, porque ele não está aí sim, despacho judicial, mas um despacho judicial rápido e não ao fim de 2 ou 3 anos em que o executado já desapareceu, os bens já desapareceram. Alguns tribunais já têm provimentos dispensando portanto, esse despacho para auxílio da Força Pública. Quanto aos direitos do executado, que foi uma questão colocada pelo Sr. Deputado João Oliveira, esses direitos do executado com a citação prévia não sei se ficam garantidos, porque em 2003, de facto, o paradigma da ação executiva mudou, porque enquanto anteriormente todos os executados eram citados, a partir daí deixou de se recorrer à citação em todas as situações. Porque os bens desapareciam, não é? Dei um dia ou dois e ia lá o oficial de justiça na altura e os bens já tinham desaparecido. Portanto, essa é a razão da alteração do regime. Penso que todas as outras questões terão sido respondidas pelo meu colega Armando Oliveira. Relativamente à contingentação, é evidente que a defendemos. Sei que é difícil de voltar a ter, porque em 2006 acabou com a alteração da competência territorial, Mas, neste momento, desde 2009 formámos 800 agentes de execução que estão sem trabalho e os processos estão concentrados em alguns escritórios. Portanto, há alguma coisa a fazer, quer seja pela via da disciplina, quer seja por outra, há algo a fazer para que a eficácia da ação executiva, de facto, seja uma realidade. Penso que não há mais questão nenhuma.
Muito obrigado. A Sra. Vice-Presidente acaba de pôr à disposição dos seus deputados a Câmara dos Solicitadores para qualquer dúvida que tenham e queiram esclarecer por escrito ou verbalmente. E eu queria também, em meu nome e em nome de todos os senhores deputados, agradecer muito o vosso contributo, e incluindo o contributo por escrito, porque as coisas quando ficam escritas têm sempre outro peso, não é? Mas os esclarecimentos que aqui nos deram oralmente foram também muito importantes e disponham também desta comissão, para aquilo que entenderem. Muito obrigado e boa noite.
Muito obrigada.